Pá, sabes o que é que eu ando a pensar, meu?
Quê?
Que andamos sempre acelerados. Eu estou com uma sensação que é tipo, estou sempre atrasado para alguma coisa. Estou sempre atrasado para a próxima coisa. Chego ansioso ao próximo sítio, sabes? Tipo, mesmo agora, não fiz mais nada hoje. Tipo, a cena de hoje era isto.
Sim, nós estamos cerca de 45 minutos atrasados a começar isto.
Percebes?
Sim.
Está sempre a acontecer.
Eu, na realidade, adoro velocidade.
Porquê? Porquê?
Há energia, há coisas a acontecer, a minha atenção está completamente capturada. Eu costumava conduzir carrinhas.
Tinhas uma empresa de transferes, não é?
Sim, e a velocidade era astronómica. Uhum. Tinhas que ir buscar pessoas, voltar ruas de Lisboa, ir para o aeroporto, placa, pegar na pessoa outra vez. E então há... É um escape, na realidade. É um escape
assim?
Do momento. A velocidade está...
É um escapismo, é isso?
É um escapismo. É como a velocidade no ski.
Sim, percebo.
Quanto mais velocidade, mais podes esconder a técnica, a má técnica.
Ah, interessante. Interessante.
O que é que se passa? Porquê é que estás de óculos?
Ah, óculos, pois, exatamente. Vamos fazer esta ressalva, até porque se calhar as pessoas que só estão a ouvir este podcast não estão a ver que eu estou de óculos de sol. É porque eu estou com um problema no olho. Tive aqui, arranjei maneira de lesionar o meu olho, a tirar uma lente de contacto. Entrou uma bactéria, assim, não é uma história muito bonita. Mas agora tenho que pôr gotas nos olhos de hora a hora e tenho que proteger os meus olhos a todo o custo, no sentido luminoso, e portanto não posso, tenho que andar com óculos de sol.
O que sobe não é meio o volume, se faz favor, acho que estamos
geral,
baixos, não?
Estão-nos a ouvir bem?
Sim, todos aí atrás? Ok, obrigado por terem vindo, é incrível, temos aqui tantas pessoas.
Uhum.
E estamos muito entusiasmados por isto.
Verdade. Hoje é um tema incrível que vamos falar aqui.
Imaginação.
Imaginação. Antes de mais, deixem-me apresentar aqui estes dois intervenientes deste podcast, Maus Hábitos, que é um espaço livre onde trocamos ideias sobre a vida e o mundo, ideias construtivas, disruptivas. No fundo, uma maneira de ganhar perspectiva um bocadinho sobre a vida, de encontrar novos ângulos de pensamento para alguns assuntos que nos dizem muito e outros que não tanto. A meu lado tenho o meu querido amigo Hugo Zagallo, o psicólogo, para quem peço uma enorme salva de palmas, por favor.
Uau. Obrigado.
Vamos ver se eu tenho o mesmo entusiasmo.
Pá, se não fosses tu, este podcast não existia, eu devo-te muito. Tu és a minha... Não sei o que é que tu és para mim, mas tu és uma pessoa que... Ia dizer a minha cama, não sei porquê.
Isso é lindo.
Sim, tu és...
Sou a tua cama.
Em termos de amizade, tu és a minha casa, sim.
Então sabes que mais? Eu diria que tu és a minha almofada.
Oh! É verdade.
Não, é verdade, vocês se calhar não têm esta noção, quem ouve o podcast sabe, mas o Hugo é talvez a pessoa com quem eu falo mais no mundo inteiro. Eu acho que se alguma operadora de telefone fosse ver as horas que nós já passámos ao telefone, dizia, uau, muitas horas. Não arranjei melhor, desculpem. Mas é isso, gosto muito de ti, Hugo, estou muito feliz por estar aqui, isto é bonito.
É épico, isto vai durar para sempre, nas nossas memórias, na nossa imaginação. E hoje vamos falar sobre imaginação. Pá, espero que o teu olho se cure, porque isto é mais grave do que parece, não é?
Opa, não queria entrar, não queria aprofundar muito o tópico, mas sim, há a possibilidade de eu ter que ficar internado e se correr mesmo muito a mal, tenho
que
trocar.
Temos que fazer podcasts do hospital.
Estou-me a rir, não tem graça nenhuma. Sim, vamos ter que arranjar uma maneira de levar isto para o hospital. Mas não quero trazer uma tónica pesada a isto, não se preocupem muito, eu estou a curar de mim, estou a pôr gotas de hora a hora, tenho as gotas aqui, é possível que eu tenha que as pôr ao longo da nossa performance, portanto, obrigado por...
O que aconteceu?
O ar-condicionado, mas isto é bom agora.
Obrigado.
Daqui a bocadinho não sei.
É que tu precisas de dois olhos.
Sim.
Para tu saberes profundidade...
Precisas de dois olhos?
Sim. É muito útil.
Perdes a noção de
tu
distância.
Tu fazes uma espécie de triangulação de imagem, neste caso binária. onde a diferença entre uma imagem e outra te dá a noção de profundidade. Porque sabes, não é? Quanto mais perto, mais iguais vão ser a imagem. Então fazes uma triangulação entre o teu ponto de foco, os dois olhos, e sabes a profundidade. Mas também te podes adaptar só com um olho. Na realidade, nós percepcionamos...
Nós temos dois órgãos. Os nossos órgãos principais, não é? São aos pares. A pensar nisso.
O toque...
Você calma. Calma. O que é que vocês acharam que eu estava a falar de órgãos principais? Porquê é que estão a rir?
Não estou
a perceber.
Vocês só têm um? Mas tu, na realidade, percepcionas o mundo...
testículos. Desculpa.
Silêncio total.
Yeah.
Tu, na realidade, percepcionas o mundo com uma triangulação, neste caso uma quinquanigação, dos teus cinco sentidos. Uhum. Se tu consegues ver, tocar, sentir, cheirar, ouvir, então tem que ser real. E é disso que vamos falar. Do mundo que se pode chamar não real. Do mundo da imaginação.
Sabes que eu ouvi uma frase incrível sobre imaginação que descreve na perfeição. Perguntei ao meu pai, hoje estávamos a almoçar, e eu disse-lhe: olha pai, sabes que vou fazer um podcast ao vivo sobre imaginação. O que é para ti imaginação? E o meu pai remata sempre umas frases absolutamente históricas e diz-me assim: o que seríamos nós sem a ajuda daquilo que não existe?
Seríamos algo estático, calcificado e profundamente aborrecido.
Sem dúvida. Seríamos algo...
Aliás, não seríamos nada, porque nada teria acontecido até aqui. Todo este desenvolvimento, desde a química à física, à biologia, à sociedade, é de algo que pode ser. Nós somos o que somos e somos aquilo que podemos ser.
Então, mas diz-me, o que é a imaginação?
O que é a imaginação? É difícil de dizer, mas uma ideia que me tem aparecido é que é uma espécie de tecnologia.
Em que sentido?
Lembras-te daquela viagem que fizemos à linguagem? Portanto, tecnologia, as pessoas normalmente assumem que tem que ser digital, que tem que ser computacional. Mas a escrita é uma tecnologia. O Aristóteles disse que a escrita ia acabar com a cultura oral da palavra. Que
Exatamente.
A palavra ia ficar morta ali no papel. Mas a escrita é uma tecnologia, já não te tens que lembrar, estás a delegar à página memórias.
Sem dúvida, o medo era o mesmo de que hoje em dia temos com a internet, por exemplo, não é? Há pessoas que resistem a isso, não é? Mas é também uma tecnologia.
Sim, ninguém te diz que ler é mau, mas ler é uma tecnologia que nos roubou memória. Isso é certo. Antes disso, a linguagem, a própria linguagem é uma tecnologia. Aliás, a própria palavra tecnologia significa técnica, tec, logia, logos. Técnica de linguagem. Porque tu com a linguagem estás a criar um mundo virtual no qual eu não tenho que te levar à montanha. Eu posso só dizer: na montanha há um leão. E tu, porque a linguagem é um feitiço, tu estás a retirar daquela estrutura sintática uma imagem, um significado.
É um então feitiço nós... que ativa a imaginação, de alguma forma, não é?
E que faz com que nós consigamos comunicar um mundo no qual eu já não preciso de ver todas as árvores, eu posso ter só um símbolo platónico para árvore.
Exatamente.
E então há ali um programa. Quando eu percepciono árvore, aquilo diz-me árvore.
Sim, sabes
então,
o que é que eu... Desculpe, só dizer, sabes o que é que eu sinto? É que há um elemento de não intelectualizável do que é a imaginação nesse sentido. Porque tu dizes a palavra e vem-te uma imagem, mas há algo mais. Há um terceiro elemento que não é... descritível por palavras, é incompreensível, é quase uma cena energética, sabes?
Claramente a imaginação é mais complexa que algo que se possa condensar em linguagem. E tu vês isso com psicadélicos. A grande dificuldade dos psicadélicos é comunicá-los. Como é que tu vais comunicar padrões infinitos que expandem todo o espaço-tempo desde o início do universo?
Os psicadélicos são um caso curioso, sabes porquê? Porque eu penso... ainda ontem estávamos a falar um bocadinho sobre isto. Eu perguntei ao Hugo: a imaginação é uma coisa quantitizável no sentido em que podes ter muita ou pouca? E falámos dos psicadélicos, porque realmente quando estamos em psicadélicos parece que há um elemento extra, parece que a nossa imaginação vai um bocadinho mais além. Mas eu defendia a ideia de que quando regressamos da nossa viagem há algo que fica, é como se a nossa mente se tivesse esticado um bocadinho. Há uma frase que diz: depois dos psicadélicos há portas na nossa cabeça que se abrem, que já não voltam a fechar. Por isso é que eu sinto que os artistas, os músicos, pessoas que, mesmo cientistas, que têm experiências com psicadélicos, depois trazem algo para cá e na sua obra aplicam os conhecimentos que tiveram, as imagens que tiveram. É muito fácil identificar. Quando ouvimos uma música, tipo, esta pessoa claramente já experimentou psicadélicos. Basta pensar nos Beatles, basta pensar no Picasso. Quer dizer, temos muitos exemplos na arte. Concordas?
Concordo, e temos resultados para isso também. No Big Five, que é o teste de personalidade mais utilizado, a dimensão que
Desculpa,
é análoga...
Em que é que consiste o Big Five?
O Big Five é um teste que divide a personalidade em 5 dimensões. E é um teste completamente ateórico, não há nenhuma teoria por trás. É puramente estatístico. Imagina que tens 1000 frases sobre personalidade, uhum, e o tipo de resposta a uma frase sobre ti, eu gosto de ir à rua, eu gosto de cães, qualquer coisa que possas inventar, prevê... Faz-se uma análise fatorial, que é uma análise estatística, prevê o tipo de resposta à outra pergunta. E depois aquilo aglomera em categorias.
Okay.
E descobriu-se que estatisticamente há 5 categorias. Uma dessas categorias é a abertura à experiência. São pessoas que gostam do mundo da abstração, da imaginação, que gostam de viajar. Tudo o que é novidade lhes abre os olhos. Estás a ver?
Sinto que encaixaria bem nessa categoria.
Sim, sim. Claramente tu tens abertura à experiência. A tua forma de pensamento é mais em... quadro, em pintura, do que linear. E com psicadélicos, só uma experiência, a personalidade que supostamente é rígida e fixa desde o início da vida, essa dimensão de abertura à experiência aumenta um standard deviation.
Isso que é uma
percentagem altíssima. Não é expectável que depois de uma experiência, uma dimensão de personalidade que supostamente é estável mude a esse ponto.
Uau.
Portanto, claramente há evidências para isso, que esse tipo de abertura te dá abertura aqui neste mundo. Agora, os psicadélicos, quando estavas a dizer quantificável, é interessante dizeres isso, porque...
Sim, no sentido em que eu imaginar um dragão, ou tu imaginares uma bola, tipo, não estou a imaginar mais do que tu, estamos os dois a imaginar.
Sim, não te custa nada.
Não me custa nada, exatamente.
Não é como a realidade virtual física onde nós vivemos. Uma cidade é um produto da mente humana, não é natural. É a realidade virtual, literalmente. Uhum. Eu estava a dizer à minha filha, tudo o que tu estás a ver aqui foi desenhado. E ela, o quê? Porque as crianças adoram desenhar. E ela, sim, este carro alguém desenhou. Este prédio alguém desenhou.
Lindo.
Estás a ver?
Sim, sim.
Isto são desenhos animados. Esta cidade é mente humana.
Alguém imaginou isto, não é?
Alguém, é como se fosse matéria de baixo nível de organização que é sugada e filtrada por uma mente humana, pela imaginação, e sai com níveis mais elevados
é
de complexidade.
Sim.
Agora imagina um carro, ok? Tens um carro,
uhum,
e o carro está lá. Imagina de onde é que veio todos os elementos que constituem aquele carro.
Claro,
tipo
a complexidade,
vidro, plástico,
não é? Sim, o motor.
A serem sugados pela mente e pluc! Parece um carro todo funcional. E então, só que isso é muito pesado, não é? Para construir uma pirâmide, tens que construí-la, levar as pedras. Tipo, para produzir este mundo virtual com matéria é muito caro.
Sim.
Enquanto com ambientes de realidade virtual modernos, a diferença entre um edifício de 10 andares e um edifício de 100 andares é um zero em linha de código.
Uhum.
Da mesma forma, em termos de... Porque... O que os xamãs fizeram foram saltaram esta fase, e as culturas que usam psicadélicos saltaram esta fase da matéria pesada e foram diretamente para um mundo onde há código, não computacional, mas molecular,
uhum,
e através da farmacologia estás a ter acesso a programas de mundos diferentes deste.
Claro, claro. Estás a ver? Como se tivessem sido instalados no teu sistema.
Sim. E então, isto é tudo imaginado, de certa, uhum, forma. Tu estás a criar um mundo mais do que percepcional.
E sabes o que é que eu queria só andar dois minutos e meio de conversa para trás, uhum, porque... não, porque tocaste num tópico interessante.
Precisely.
Que é as crianças. Tu disseste, falaste da tua filha,
sim,
de 5 anos. Já tem 6, a Chloe?
Tem 6, sim.
6.
Tem a idade da tua filha?
Não, a Alice vai fazer 6 agora, dia 22 de fevereiro. Porque com as crianças há uma coisa incrível que acontece, que é a imaginação das crianças. Vou-te dar a analogia do canto. Uma pessoa crescida que quer cantar, diz-se que um cantor tem que encontrar a sua voz. Bear with me. Um cantor tem que encontrar a sua voz e então imita as vozes das pessoas que ele admira, não é? Dos cantores que ele admira, até desenvolver o seu próprio estilo e encontrar a sua voz. Uma criança, quando canta, não faz isso. Conhece a canção e canta sem estar preocupada com a sua voz. Da mesma forma, a criança imagina sem estar condicionada com ideias dos outros. Claro. E por isso é que a imaginação de uma criança é uma coisa tão incrível, que depois começa a ficar condicionada pela sociedade, e ainda bem, a partir dos 5, 6 anos, em que começamos a balizar um bocadinho as ideias, porque como tu disseste no outro dia bem, tipo, uma criança não pode chegar aos 20 anos a achar que uma vassoura é uma...
Não sei se, se for uma artista ou uma atriz.
Pronto, exatamente. O que é, o segredo estará em observar as crianças nesse sentido e tentar extrair esta essência que é a imaginação pura das crianças. Mas eu acho que, voltando àquela conversa que eu estava a ter no início, é uma questão energética. Porque quando tu estás com a tua filha, ela não te está a explicar a forma como ela está a imaginar. Mas ao estares ao pé dela, parece que és contagiado por esta energia criativa, não é? E então passas a pensar como uma criança. Ela não te explica, não há palavras, não há imagens, há energia.
Isso é uma das grandes belezas de ter filhos, é que tu estás a apaixonar-te pelo mundo outra vez através dos olhos deles.
Exatamente.
E eles são muito mais imaginação do que realidade.
Sim.
Então uma vassoura pode ser tudo. Não é, não, a funcionalidade de uma vassoura para nós é para varrer, não é? Para eles pode voar, uma caixa é uma caixa para pôr coisas para nós, para eles pode ser uma casa, pode ser um castelo. E então eles estão a utilizar a matéria como referência para associarem qualquer significado que queiram. Estão num mundo muito mais imaginário. E depois vão fazendo uploads de programas da sociedade.
Exatamente.
Que são limitativos por natureza, os programas. Porque andam sozinhos, são autossuficientes.
Sim, sim, sim.
E então a questão aqui é, o que é que tu queres? Porque nós claramente precisamos de sociedade, precisamos de dar-nos uma segurança, saberes que há programas autossuficientes que tu podes simplesmente adotar. O casamento é um deles.
Descarregar. Exato.
Sim.
Sim, sem dúvida. É uma espécie de referência, não é? É uma baliza, é um guia para tu não teres que, porque como já passaram muitas pessoas por isso, ajustaram ali alguns parâmetros e chegaram a um acordo que de facto é funcional ou não, mas que pode funcionar.
Sim,
queria
sim.
Só dizer, estou a tentar falar e a não esquecer uma ideia, que era só para rematar a das crianças, que é, as crianças salvam-nos a vida. A minha amiga Carolina, está aí a Carolina, que veio comigo para a Índia, disse-me uma vez assim, são os nossos filhos que salvam as nossas vidas. Lembras-te? E eu concordo nesse sentido. Porque sim, porque nos fazem, porque nos relembram porque é que estamos vivos. Porque
sim,
nos relembram
a magia.
Se nunca
ninguém morresse, seria muito aborrecido. Não é? Ninguém está a ver isto tudo com os olhos frescos.
Sim.
Ninguém está a redescobrir o mundo.
Pois é.
Está tudo calcificado e estável. Porque o que acontece quando tu interages com o mundo é que estás sempre à procura de codificá-lo de uma forma previsível. Mas depois é aborrecido, não há nada de novidade aí. Agora eu queria falar aqui de uma coisa que é um bocadinho mais, tem que ser encarado como uma forma de ficção científica, porque é difícil dizer o que é isto da imaginação. Nós vivemos numa cultura, num espaço temporal que encarna uma filosofia materialista, claramente. Nós achamos que o que é fundamental é a matéria. Eu sei que aqui neste público não é representativo da sociedade, mas nós achamos... O que é que tu aprendes na escola? O que é que tu dás na escola?
Tu dás programas...
Não, o que é que tu aprendes? Como é que se chama o conteúdo escolar?
As aulas?
E que te ensinam o quê? O que é que ensinam nas aulas? Matéria.
Ah, matéria, claro.
Portanto,
claro,
tu aprendes
claro. Literalmente
matéria. Agora, o que é a matéria? Olhando para isto mesmo só, pá, de mente aberta.
É a tal coisa estática, não é? É a tal coisa, pá, que está fechada.
Pá, não sei, eu acho que é uma coisa muito superficial. Por exemplo, tu és, os teus átomos, qualquer átomo, é 99.999 vazio. O que o torna aparentemente sólido é a vida, é o movimento dos eletrões. A razão porque eu não passo por esta parede é mais por uma questão de regra computacional do que qualquer outra coisa. O universo, quando tu vês aqueles documentários sobre o universo, só 5% é que é matéria. Ou seja, nós vivemos numa sociedade materialista e a maior parte das coisas que temos não são materiais. São hologramas com uma pequena capa superficial, fantasmas, estás a ver?
Uhum.
Lembras-te daquela ideia da árvore?
A ideia de que quando nós nos movemos, deixa-me tentar ver se eu entendi, explicaste no outro dia. Cada vez que nós repetimos uma ação, se estivéssemos a ver isto em tempo acelerado,
sim,
esse movimento seria um risco.
Exato.
Seria uma ida e uma volta, seria eu ir ao ginásio e voltar, é um risco. Repetir esse risco são traços. Eu ir, eu vou à cozinha, eu vou aqui, vou ali. Eu, sempre no centro, a fazer coisas. Estou a criar ramos. Esses ramos representam uma árvore. Se for visto numa fração de segundo em toda a minha vida, isso o meu rasto ficar lá, não é?
Exato.
Uhum.
Portanto, hábito é massa, é forma, é volume na dimensão temporal. Porque tu estás sempre em movimento internamente também. Então, se eu vou ao ginásio todos os dias e aquilo está a criar um ramo, tal como uma árvore cresce com ramos, nós, como animais, comportamos-nos com comportamento, não é? Mexemos-nos para aqui e para ali. Uhum. Então, se fosses acelerar o tempo, tu eras um ramo de comportamento. Ginásio, 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 para ali, para ali, para ali.
Eu gosto que eu sou sempre para o ginásio. Sabes o que é que eu acho lindo nisso? É que faz de nós pequenas árvores. Todos nós. Muitas árvores.
Sim, sim.
É bonito.
É bonito.
Desculpa.
E mesmo uma fotografia, se tu fizeres isto, aquilo é sólido.
Nos psicadélicos...
Vês um arrasto...
Quase como se a substância te desse um alargamento da percepção temporal.
Exato.
Consegues ver este segundo, mas o anterior e um bocadinho do próximo.
Pronto. E tu, exatamente dentro de ti, a razão porque esses 90, porque tu não és vazio e porque eu te vejo, é porque há movimento nos teus elétrons como uma ventoinha. Então parece sólido. Mas se tu parasses completamente, não em termos de fotografia, não eras nada. Então qual é a diferença entre o teu movimento comportamental e o movimento interno dos teus átomos? Tipo, de que forma é que isto é tudo material? É possível. É possível que nós é que estejamos a criar isto tudo com a nossa imaginação, consciência. Não é assim tão longe, não é assim tão inconcebível. Como se qualquer imaginação específica de um ponto de consciência específico repetida produzisse uma espécie de condicionamento perceptivo que parece sólido. E que depois nós, em conjunto, criamos os objetos da mesma forma, como se fosse um laser de consciência, e os vários lasers a interceptarem-se estão a criar forma através da luz. Eu sei que vocês estão extremamente céticos em relação a isto, mas vão comigo como se fosse ficção científica. O que é que tu sentes em relação a isto? Parece louco,
não
é?
Não, estou contigo, 100%.
Estás? Sim? Ok. E então, o que é que se faz disto, não é? Quem é que ouviu o comprimido vermelho? O episódio? Ok, é que isto demora imenso tempo a chegar lá no comprimido vermelho.
Mas podes simplificar. Queres que eu simplifique?
Sim, sim, força.
Comprimido vermelho é um bocado como pensarem no filme Matrix. Daí a referência. No Matrix existem uma parte em que o Neo, o ator principal que vai sair da Matrix, é-lhe oferecido um comprimido vermelho ou um comprimido azul. O comprimido azul fala-lhe permanecer na Matrix e não ter noção do que é que está realmente a acontecer por detrás
não estava à espera que explicasse mesmo o plot.
Não, é só esta parte. E o comprimido vermelho acorda-o, certo? e vai fazê-lo acordar e ganhar uma percepção muito mais ampla do que é que está realmente a acontecer. E o que eu acho que o Hugo está a tentar transmitir com esta ideia é que, de facto, poderá haver algo para além de nós, algo mais, não digo uma pessoa com uma marionete gigante a controlar-nos a todos, mas talvez mais uma coisa energética, mais uma coisa...
Se a teoria materialista tem razão, então a consciência emerge da complexificação de interação entre matéria que é essencialmente morta. E então, antes de nós existirmos, isto está tudo em autopiloto, a correr sozinho, e está morto, não há experiência.
Uhum.
Outra forma de ver isto é ao contrário.
É como se tudo fosse consciência.
É como se a consciência estivesse a criar estes sólidos, pá, que nem sequer são sólidos, isso é que eu não percebo. É
somos
vazio.
70%, sim, sim, sim.
Se tu pusesses toda a humanidade, tudo o que é matéria da humanidade, tudo juntinho, tirasses todo o vazio, cabíamos todos, 7.6 mil milhões de pessoas, num cubo de açúcar.
Eu gosto também dessa ideia de pensar que será que nós estamos a existir e a fazer coisas ou que as coisas estão a acontecer?
Pois, espera lá, é que aí estás a entrar noutro sítio, porque outra forma de ver a imaginação é não como algo que produz, mas como algo, como uma espécie de órgão de percepção de realidades não presentes.
Sem dúvida.
Aqui, a física quântica tem, que é a rainha das ciências, a ciência que todas as ciências tentaram imitar pela sua precisão, foi para um sítio muito estranho.
Rupert Sheldrake.
Não, este conhecimento existe há 30 anos. Estou a falar de física quântica.
Pensei que ias falar da experiência da percepção dos dois eletrões.
Sim, isso é o Double Slit Experiment, onde um eletrão, quando não observado, comporta-se como uma onda de potencial. E se enviares um eletrão com duas ranhuras, para simplificar, uhum, se não houver observador, ele como se ele tivesse passado pelos dois sítios.
Exatamente.
Como se todas as possibilidades acontecessem, a não ser que houvesse uma consciência para as colapsar para uma possibilidade concreta, existente.
Sim.
Quando tu escolhes a cor do logotipo dos maus hábitos, estás a colapsar todas as possibilidades das cores para uma. A partir daí é só uma. E então, aí se fores extrapolar isso para o mundo grande, significa que... E depois quando um observador vê, desculpa, eu não acabei, quando alguém está a observar esta experiência, só passa por um. Porquê? É estranho, não é?
Isso lembrei-me daquela história do gato que está vivo e que está morto dentro da caixa.
Isso é o Schrödinger, exato, é isso.
O Schrödinger Cat.
Sim, portanto, antes de saberes, está os dois. Há duas realidades paralelas em simultâneo a coexistirem.
Exatamente.
E então, imaginando que a teoria do multiverso tem alguma credibilidade, e isto não são pessoas... os cientistas afirmam isto. Michio Kaku, todos os físicos mais conhecidos, são proponentes da teoria do multiverso, como se cada ramificação de possibilidade criasse um universo separado, onde há um onde eu não bebi água. E está tudo o resto igual. Todas as possibilidades existem em simultâneo. Agora imagina que a imaginação é um acesso a estas outras dimensões. Imagina quando tu sonhas, não estás a criar aquilo, mas estás a aceder a um outro Martim, porque é estranho nos sonhos, tu não questionas nada. As leis da gravidade são diferentes, as leis da física estão alteradas.
E é tudo normal até perceberes que estás num sonho.
É aceitável.
Pois é.
Será que não estás a ser uma subpersonalidade de um Martim noutra dimensão?
E estás a ter acesso a ela naquele momento?
Não sei, pá, é que ninguém sabe nada sobre isto. É muito difícil dizer. Outra é que, só para continuar na física quântica...
Vai. Que eu quero chegar ao Dispenza.
Sim, Dispenza, sim. Temos que acabar no Dispenza. O Quantum Entanglement ganhou um prémio recentemente, que é... Pronto, os experimentos que demonstram que duas partículas, quando uma vez associadas, mantêm a conexão independentemente da distância, mesmo a anos-luz de distância, uma alteração numa delas provoca uma alteração imediata na outra. Então, o que é isto? Parece que por baixo desta superfície, deste tecido de espaço-tempo que segue as leis da relatividade, há uma força de conectividade que não está limitada a passar pelo espaço e pelo tempo. Estás a ver? É estranho, pá. É que isto leva... Uma das teorias do McKenna é a conquista da dimensionalidade. Pá, eu não achava que este podcast vinha tanto para aqui.
Bora. Explica, por favor.
A conquista da dimensionalidade. Ok. A biologia é uma estratégia de ocupação de dimensionalidade. Começas com uma célula que é, na prática, unidimensional, ok? Não ocupa espaço nem tempo. Depois essa célula divide-se, ocupando cada vez mais espaço na dimensão espacial e na dimensão temporal. Começa a crescer, mais dimensão espacial, subdivide-se e procria, depois ganha músculos, começa a ser um organismo. Esse organismo cresce, portanto, mais conquista da dimensão espacial, consegue-se mexer para ir à procura de um parceiro para ter filhos que vão conquistar ainda mais espaço nesta textura do espaço-tempo. E é como se nós estivéssemos a fazer isto, e depois há a criatividade e há a internet, e estamos todos a tentar conectar uns com os outros, como se o objetivo deste jogo todo fosse sair de um ponto de conexão total do Big Bang, separarmos-nos todos e depois começar a reconectar tudo. Blá, 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 planetas, blá, blá, biologia, agora vou crescer. Tempo. Será que é isto que estamos a fazer? Será que é um jogo de conectividade total, de materialização total deste espaço, destes outros 95%?
E voltamos à pergunta, será que é isso que estamos a fazer ou será que é isso que está a acontecer e é inevitável? Porque tu não consegues parar a criatividade, não consegues parar a tecnologia. Se a gente agora dissesse, não, abrandem tudo, para, vamos só aproveitar. Não dava.
É como se fosse um jogo onde...
Tu tens que jogar, não podes sair, não podes parar.
Não, mas
o
podes
jogo.
Errar várias vezes. Podes experimentar de várias maneiras e recomeçar.
Sim.
Podes, se pensares em termos de evolutivos, tu estás
claro,
a experimentar,
sim.
Não é?
Depois morremos e é outra. Sim, ok, percebo. Sim.
E estamos cada vez mais conectados. A velocidade a que as pessoas partilham as suas vidas nas redes sociais diz-te bem desta. Necessidade de preencher o mundo, de existires no mundo, no espaço-tempo. Mas não somos nós, é como se a mente humana fosse um catalista para intenções da natureza de transcendência dimensional. Sim.
Desculpa, não. Permite-me puxar-te um bocadinho cá abaixo à Terra, momentaneamente, porque tocaste aí numa palavra que para mim era importante nós passarmos por ela, que é a criatividade. Qual é a diferença entre criatividade e imaginação? Porque uma pressupõe a outra ou não? Uma pessoa concretiza a imaginação sendo criativo? Ou o oposto?
Eu acho que são indissociáveis. É como tentar separar a causa do efeito.
Claro, uma pessoa criativa
mas tu podes...
tem que ter imaginação.
Sim, mas eu acho que a criatividade implica uma intenção, no mínimo, de produção. De materialização deste espaço de possibilidades infinitas.
Ok, então poderemos dizer que a criatividade é uma espécie de balizar um bocadinho a imaginação consoante parâmetros que nós vamos definir para concretizar algum tipo de coisa, seja ela intelectual ou física.
Sim. Então quando tu vês uma pintura, tu podes dizer isto é um produto de criatividade ou podes dizer a imaginação esteve aqui.
Exato.
Mas já não está. É um rasto, uma pista que a imaginação esteve ali. Tu vês dá-me um pintor qualquer.
Picasso.
O que é observar a imaginação é vê-lo a pintar. Ver a decisão em todos os momentos e aquilo a acontecer. Quando aquilo acabou e é só um quadro, é um...
Foi criatividade.
Não, é um... Eu acho que imaginação é... Porque tu podes ter imaginação para coisas muito más. esquizofrenia paranoide era extremamente
rica. Era uma das minhas próximas perguntas. Se a imaginação é de facto uma coisa boa ou uma coisa má? Se joga a nosso favor ou contra nós? E de que forma é que nós gerimos isso?
Não é nenhum nem outro, porque é tudo. É tudo o que não é. Tudo o que não é está no espaço imaginário. É difícil de explicá-lo, porque tu só tens a linguagem para explicar as coisas. Tens também a arte, mas...
É o tal terceiro elemento. Então, mas deixa-me perguntar-te, enquanto psicólogo, o que é que tu achas que um ser humano pode fazer no sentido de transformar a sua imaginação, de a potenciar, de a exercitar, digamos assim, no sentido de ela ser construtiva para a tua pessoa, de ela te levar para sítios bons, de te tornar mais criativo?
Em termos de psicologia, a visualização é muito utilizada em sessões. É super útil tu poderes ir ao passado, visitar a criança, só com a imaginação, neste simulador onde nada te acontece. Eu acho que a imaginação, só para sair desta parte toda metafísica, é realmente um mundo virtual onde os teus avatares podem morrer sem tu teres que morrer. Se eu for ali, será que há um leão? Ok, não. Estás a ver?
Yeah.
Estás constantemente a criar mundos onde os teus personagens podem morrer. Por exemplo, aqui, antes de eu chegar aqui, eu imaginei o que é que ia acontecer aqui.
Uhum.
E é sempre bom. Eu imagino sempre as coisas boas.
E correspondeu à realidade?
Sim, não sei, eu sinto que estamos um bocadinho perdidos numa bolha.
Mas
nós,
isso,
nós decidimos é falar um com o outro. Da outra vez estávamos todos a... Sim.
Que? As gotas. É pá, obrigado, Simão. Desculpa.
Pequeno interlúdio.
Perdoem este pequeno interlúdio. De ordem técnica. É pá, mas não deixes de falar, podes continuar a falar.
Não, vamos esperar todos. Awkwardly. Como é que se sentem? Estou a ver muitas caras conhecidas. Mãe. Prima.
Eu vi que está aí o Rui Botelho também.
Rui Botelho.
Uma salva de palmas para o Rui Botelho, que foi convidado
no Mundial de Muay Thai
no nosso podcast. Um grande episódio, um grande episódio. Obrigado, Rui.
É pá, é muito mais giro assim, não?
Falar para o público?
Epá, é que
mas
é
já lá chegamos, porque assim, nós tomamos uma decisão, que é, nós vamos de facto abrir aqui uma... Vamos falar convosco, vamos até abrir espaço para perguntas e respostas. Mas no sentido de concretizar um episódio, vamos concluí-lo de forma normal para quem está em casa.
Sim, isto aqui vai ser editado de fora. Pronto. Nós não vamos publicar isto em lado nenhum.
Nos patronos?
Nos patronos.
Nos patronos? Já sabem que nós temos uma página de Patreon, onde podem apoiar esta causa. Até porque nós somos um podcast livre de patrocínios e de marcas. Não sei se já repararam. Bem, o Hugo trouxe uma garrafa de Água das Pedras. Foi uma questão que discutimos um bocadinho no backstage. Mas fora isso, nós não estamos a trabalhar com nenhuma marca. E nesse sentido, gostamos de contar com o apoio vosso, direto do público, para podermos criar estruturas, aumentar a nossa estrutura e continuar a fazer mais e melhor. Pronto, foi o segmento
publicitário. É uma estratégia de ocupação de dimensionalidade.
Olha, podemos ir para Dispenza?
Joe Dispenza.
Então, não sei se vocês conhecem um senhor chamado Joe Dispenza, mas este senhor... que escreveu vários livros, um deles Becoming Superhuman, tornando-se, como se tornar super-humano ou supernatural, não sei qual é a tradução do livro, o nome do livro, defende esta ideia de que nós temos em nós a capacidade de nos curar através da nossa mente. E o que é que ele quer dizer com isto? Ele dá um exemplo muito bonito no início do livro Becoming Superhuman, que é a história de uma mulher cujo marido se suicidou e que ficou traumatizada com este acontecimento e que através desse trauma começou a desenvolver doenças, nomeadamente um cancro, aftas nas zonas mucosas do seu corpo, e depressão e outros problemas. E o Dispenza defende que conta a história desta mulher que se curou através da sua mente, através de uma meditação específica que ele tem, mas que parte do princípio...
Mas foste logo pegar no exemplo mais...
O quê?
Difícil.
Mas deixa-me, não, deixa-me só, okay. Isto é rápido. E o que ele sugere é que essa mulher se imagine uma versão dela no futuro que já está curada, que está em palco a contar a história da sua experiência, de como se curou através da meditação. E que é essa pessoa que está a transmitir informação para ela naquele momento, que responde às perguntas, que energeticamente lhe dá as respostas de como gerir essa doença, de como se curar. E a verdade é que isto é uma história real e esta pessoa se curou porque conseguiu transformar a identidade que ela tinha da pessoa traumatizada pela morte do marido na identidade de uma mulher que superou esse trauma. Quando nós, uma experiência traumática não é nada mais do que uma memória que ficou impregnada no nosso cérebro de forma, através de um objeto, de uma imagem, de uma situação que ficou marcada como uma pequena holograma nos nossos neurónios, no nosso cérebro. E essa marcação, essa impressão dessa imagem no nosso cérebro torna-se parte do nosso cérebro. E é como dizer que esse trauma encarnou aquela pessoa e naquele momento aquela pessoa é o trauma, é aquele momento. E cada vez que as pessoas falavam com ela, que lhe perguntavam como é que ela se sentia, sempre que revivia essa história, ela estava a reforçar, estava a reativar esses neurónios, estava a reforçar essa identidade, estava a tornar-se ainda mais o trauma. E então, ao quebrar esse ciclo e ao pensar de outra forma, fortalecendo outros neurónios, ela consegue transformar a sua identidade da pessoa traumática para a pessoa que se curou. E isto é incrível. Através do poder da imaginação, podemos curar-nos. Curar cancros. Pronto.
Estás a dizer aí para as pessoas deixarem de ir ao médico?
Eu não estou a dizer para as pessoas deixarem de ir ao médico, mas estou a dizer sim que a nossa mente influencia enormemente o nosso corpo. E isto, I know for a fact. Ok?
Ok.
E sei também que nós vibramos em determinadas frequências na nossa vida. Há um livro muito giro que explica isto, chamado The Art of Letting Go, do professor David Hawkins, que é um livro que eu recomendo a toda a gente. Já leram? Conhecem? Sim? Não? Ok. Recomendo que o leiam. Ele lá explica muito claramente que frequência é que está associada a cada sentimento. As frequências baixas vão com os sentimentos de vergonha, culpa, inveja, ira e por aí fora. Até começarem a chegar a um nível, digamos, intermédio, que é o nível da coragem. Depois, bem, não sei quais são os níveis todos, mas o amor está no topo desta lista, ok? E ele diz que quando nós vibramos em frequências baixas, estamos a tornar o nosso corpo propenso a estas doenças. E que temos que elevar, diz-se, elevar a nossa frequência, não é? Para nos curarmos, para vibrarmos mais altos, mas sobretudo para nos sentirmos bem, para nos sentirmos melhor, para vivermos uma vida mais plena. E isto tudo acontece através da mente. É tudo mental. O David Hawkins era uma pessoa que era míope e que curou a sua visão através deste processo, do processo de libertação, de letting go. É claro que eu estou aqui a misturar duas coisas, o Dispense e o Hawkins, mas que vai beber ao mesmo sumo. Que a nossa mente e a nossa imaginação têm este poder. E se eu acho que devíamos parar de ir ao médico... Infelizmente, eu acho que nem todos, em todos os momentos, temos esta capacidade. E é verdade que a medicina tradicional potencia muito, há fármacos que potenciam muito as curas, obviamente. Eu testemunhei no meu próprio cérebro o que é que um antidepressivo faz para reequilibrar o desbalanço químico que pode acontecer no teu cérebro. Eu sei que desbalanço não é uma palavra. Mas sei também que há outros processos que podem equilibrar esse imbalanço, que também não é uma palavra. Sim.
Mais uma?
Sim.
Eu acho que isso foi a forma mais difícil de introduzir o Dispenza, porque quando mencionas cancro e curar com a imaginação, as pessoas começam logo a resistir.
Pois é.
Realmente, podíamos ter começado mais leve.
Pois foi, peguei pesado, desculpem.
Não, porque há
mas também chamei a vossa atenção.
Mas não é como se isso fosse completamente inconcebível, é só que há processos que já estão tão lançados no mundo material, uhum. que já estão tão programados, que esperar que a mente os mude é mais vale assumir que vai acontecer, é como um adito, ok, já recaíste 20 vezes, nunca conseguiste controlar o consumo, pá, vamos assumir que és adito, não é? E o cancro é um processo tão... Pá, mas não vamos ao cancro primeiro, eu queria amansar as pessoas em relação à teoria do Dispenza.
Ok, o que é que sugeres?
Acho que podemos ir para o placebo.
Ok.
Porque o placebo toda a gente percebe o que é, não é? É completamente científico e toda a gente assume que existe. Uhum. Não há dúvida nenhuma. Aliás, quando tu estás a tentar testar um medicamento, uma das grandes dificuldades é aquilo ser melhor que um placebo. Porque um placebo é muito bom.
Então, exatamente, é isso.
Mas o que é estranho... Ok, então vamos só dar uma experiência.
O que funciona é a mente, não é? O placebo, a pessoa toma o placebo e acha que está a tomar um medicamento, a sua mente acredita nisso e por isso cura-se.
Sim, mas acho que
isto é uma mente cética de quem não acredita no poder da mente. Por isso é que o placebo funciona tão bem. Porque tu consegues enganar a tua mente. Mas se tu tiveres a consciência e conseguires reprogramar a tua mente... E essa é a premissa do Dispenza. Tu consegues te curar sem o placebo. You are the placebo. Não
sim,
é
sim, estou a conectar contigo através daí.
Yeah, obrigado.
Que é só para dar alguns estudos. Se tu imaginares fazer exercício bíceps durante uma hora por dia, durante duas semanas, a tua força muscular aumenta 13,5%. O Dispenza disse isto e eu fui à procura e é verdade. Portanto, tu estás a criar caminhos sinápticos, estás a criar arquitetura uhum. cerebral, a conectar neurónios, quando imaginas a fazê-lo.
Sabes que no ginásio diz-se muito isso, que uma das técnicas de ginásio é obviamente levantar o peso, mas pensar no músculo que estás a usar. Pensar no músculo que estás a usar enquanto estás a levantar o peso. Chama-se... tem um nome... Não sei o que é muscle coordination.
E tens de estar completamente presente também.
E tens de estar completamente
presente. Não é
presente.
Só imaginar, seja, é imaginar e isto está-me a fazer mais forte e eu estou a conseguir.
Yeah, 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 yeah. Não tens que estar, mas se estiveres, os resultados são muito mais acentuados.
Não, mas eu estou a falar sem sequer fazeres musculação.
Sim.
E, ok, como é que isto é possível, não é? É estranho. Outro, se tu imaginares que estás a comer Maltesers, antes de começares a comer... O grupo que imaginou antes fica cheio mais rápido do que o grupo que não imaginou.
Yeah.
Porque o teu cérebro... Isto é tudo imaginado, já vimos isto, não é? Ou pelo menos é tudo recriado ou reformulado no nosso cérebro. Então a diferença entre a imaginação e a realidade não é assim tanta. Tipo, o Martim de 5 anos existe? O Martim quando tinha 5 anos?
O Martim de 37 anos e uma semana já não existe.
Pois. Quanto não existe tanto como o Martim daqui a 5 anos não existe.
Yeah, yeah, yeah.
Mesmo as tuas memórias são imaginação baseada em muito poucos elementos conectados com a realidade.
Uhum. Que vão distorcendo cada vez mais.
O que é estranho aqui, e quando eu digo as pessoas estou a falar de mim, não é? Porque eu suspeito muito disto tudo. Como é que nós assumimos que o placebo está ok? Portanto, se tu te iludires, então é possível que a mente tenha efeito sobre o corpo. Desde o momento que tu não estejas a fazer de propósito. Porquê?
É um paradoxo.
Deveria ser ao contrário.
Claro.
Tipo, as coisas são mais fáceis de fazer conscientemente. Eu consigo marcar um golo mais facilmente se eu quiser marcar o golo. Porquê que eu não posso saber que está a acontecer?
Porque nós temos um cérebro burro.
Temos um cérebro...
Um cérebro burro. Temos um cérebro desconfiado. Sim, não sei.
Eu acho é que estamos todos a religião acabou e estamos todos aqui perdidos, rodeados de ciência que foi muito útil, que nos permitiu ter isto tudo que temos, e profundamente desconectados com o todo, com a espiritualidade. E acho que há aqui uma nova vaga, e muitos de vocês estão a surfá-la, de reconexão com o espiritual, com o religioso, com aquilo que é maior do que nós.
Yeah.
Porque sozinhos somos muito fracos.
Yeah,
mas
yeah,
quando
yeah.
sentes que tu és a gota do oceano e que o oceano está dentro da gota e isso tudo.
Uau, é que tu conseguiste não, é que criar pessoas... uma coisa muito bonita e depois estola para cá.
Não, é que as pessoas já sabem o que eu estou a dizer.
Uma pessoa estão a surfar a onda da nova espiritualidade.
Não, porque não é? O oceano depois... está a gota está dentro do oceano.
O oceano
não é?
Essas
mas
coisas.
O oceano todo, todos os elementos estão dentro da gota. Da mesma forma, o universo está dentro de vocês. Uhum. E vocês são parte do universo, mas está tudo dentro de vocês. Qualquer um de vocês seria um representante perfeito da humanidade. Se os aliens viessem, bastava um para dizer ok, humano.
Então, safaste.
Ok, obrigado. Como é que nós acreditamos em algo que acontece sem saber, mas depois, quando é intencional, se eu decidir, eu vou ficar com mais músculo, estás a ver? Não, outro exemplo melhor do que isto. Ok, um medicamento.
Eu vou-me curar? Eu vou...
Sim, os medicamentos funcionam como placebo. E aliás, uhum. funcionam, se tu tomares dois, funciona melhor que um. Se tomares uhum. três, funciona, o efeito placebo é superior. Se tomares uhum. uma injeção, ainda é superior.
Mas sabes o que é que eu me lembrei? Que há técnicas e ferramentas para tu, no fundo, controlares o teu corpo através mais do que o teu cérebro. Que é a única ferramenta que tu tens que controla os teus órgãos internos é a respiração. Lembrei-me do Wim Hof, não é? Que consegue regular o seu corpo para impedir que ele se comporte da forma que o corpo se comporta quando está infectado com uma doença.
Isto é incrível. Têm que ver este vídeo no YouTube. Se puserem sim. Wim Hof disease, estão cientistas à volta dele dizer, we don't understand.
Não percebemos. O que ele faz é, pede para ser injetado com uma estirpe de E. coli e consegue controlar o seu corpo para que este não entre em febres altíssimas nem em convulsões como se comporta um corpo quando tem o E. coli, só com o controle da respiração e com o controle da mente. Ele arranjou uma forma de controlar o seu sistema imunitário, de ser o operador do sistema imunitário. E é incrível. E pronto, isto não é só mente, é respiração também. Lá está, é uma ferramenta, se calhar...
Mas é isso a ferramenta, eu acho que a ferramenta é essencial. Eu depois estive à procura, para tentar perceber isto, porque é que uma coisa que é inconsciente e uma ilusão é mais fácil de aceitar do que uma coisa que é intencional. Se alguém disser, eu tomei um placebo e fiquei melhor porque acreditava que era melhor, tu dizes, ok, ciência. Se alguém disser, eu acreditei que ia ficar melhor intencionalmente
louco.
E fiquei, é louco.
Louco.
Não faz sentido. Depois, descobri um estudo que dizia, se tu tomares um placebo, mesmo sabendo que é placebo, aí funciona. Estás a ver? Portanto, está conectado a um certo tipo de ritual que tem uma expectativa por trás. Então, porquê é que os retiros funcionam? Porquê que a religião funciona? Porque é um ato. É como se tu tivesses que act it out. Estás a ver? Então, tomar o comprimido é um comportamento. Mesmo sabendo, isto não é nada. Estou-te a dizer, é só açúcar. Estou melhor, realmente.
Tomar um comprimido é um comportamento, tal como ir a um retiro é um comportamento.
Exato.
No fundo, tem o mesmo efeito.
Então, nós talvez precisemos de rituais comportamentais para auxiliar a este efeito da imaginação da mente sobre a matéria,
lindo,
sobre o
lindo,
corpo.
Lindo, isso foi a melhor maneira. Nem o Dispensa mandou esta assim. Nós precisamos de rituais. Como é que dizer?
Nós precisamos de padrões comportamentais que sirvam como referência para nós podermos depositar todo o significado lá dentro, como se engravidássemos o mundo com intenção, mas é preciso esta referência.
Epá, uma salva de palmas, por favor.
Obrigado. Obrigado.
Obrigado.
Obrigado.
É isto. É isto.
Mais um episódio de Maus Hábitos. Fiquem bem.
Mais um episódio de
Maus Hábitos. Beijinhos.
Muito obrigado por terem vindo. Até à próxima. Desculpem, tínhamos que concluir o episódio áudio e conforme prometido vamos aqui abrir espaço agora para algumas perguntas e respostas para falar um pouco convosco. Até vou pedir à Raquel, para quem peço uma salva de palmas, que está aqui a controlar as luzes esta tarde e também toda a sala no fundo. Raquel, se estiveres aí, por favor, dá uma acendida.
Vamos trocar a cor das luzes para as perguntas. Que cor é que querem?
que é que estão a sentir? Um rosinha?
Pode ser um vermelho ou algo
um
assim.
Um vermelho ou algo assim, também acho. Quer dizer, não sei se vermelho é uma cor que ativa muito...
Quando eu penso em imaginação, acho que é a cor que me vem. Vai vermelho ou vermelho.
Ok. Malta, alguém tem uma pergunta? Alguém gostaria de contribuir para este colóquio? Sim.
Ok, vamos repetir as perguntas também para ficar...
Para ficar registado, yeah.
Sim.
Por favor.
A diferença entre o gênio ou o artista e o louco é a capacidade de trazer um tesouro daquele mundo, daquele mar. Imaginando que nós vivemos todos numa ilha e que o mar é este mundo caótico de possibilidades infinitas, quem se mergulha lá está a arriscar. Todos estes pensamentos que eu estou a ter, se eu acreditasse mesmo neles, era perigoso. E então eu só posso brincar com eles, sabendo que em termos de utilidade prática para a minha vida, porque eu tenho uma filha, eu tenho vida para viver, eu tenho um corpo para manter, não é? Tenho que banhá-lo e lavá-lo. A diferença, porque não é como se eles estivessem errados, não é como se... As teorias da conspiração, por exemplo, são profundamente criativas. São conexão de pontos que aparentemente não estão conectados, que produzem uma teoria que abrange aquela situação. Agora, o episódio do Caos e a Ordem, para mim, é o melhor da forma como nós nos podemos comportar. Nós queremos estar na fronteira entre o caos e a ordem. Não queremos estar num mundo totalmente caótico onde não há nada concretizado e não queremos estar no aborrecimento do previsível e do mundano. Queremos estar ali naquela fronteira, na membrana que tu queres, Rui. Tu és o campeão do mundo, portanto não se aplica, mas normalmente porque é que as pessoas têm, porque é que existem pesos? Desculpa, eu não estou a apanhar o Rui.
Está ali.
Ah, porque é que existem pesos nos combates? Porque a pessoa quer um adversário que seja competitivo, não é? Tu não queres uma pessoa que vai ganhar completamente, de certeza. Quando estás a surfar uma onda, queres uma onda que seja difícil o suficiente, que seja fácil o suficiente para não caíres, mas difícil o suficiente para te estares a transcender naquele momento, em fase de flow. Não sei se vou conseguir concluir isto.
É, porque tem uma conotação negativa, não é? A alucinação, de alguma forma, não é? Em vez de... versus imaginação.
Eu não gosto de acreditar em nada.
Porque é que
na realidade
a alucinação realmente é uma questão muito, muito interessante?
Isto é o irmão do McKenna, que é o Dennis McKenna, chama a isto, a realidade, uma alucinação prática. É prático... eu distinguir uma pedra que vem em minha direção de tudo o resto.
Ou seja, então a alucinação má é uma alucinação que não tem qualquer...
É que não é aplicável para o teu
sentido
florescimento
prático
como ser humano. Portanto, se eu estivesse só em casa a imaginar estas coisas todas...
Ou que
sem
te podes fazer mal, não é?
Sim. E eu não tenho medo. Eu não acho que vou ficar maluco nunca. Mas às vezes estou a brincar com estes conceitos.
Sabes o que é que eu acho também? Que, desculpa interromper-te.
Sim.
Que pode ser uma coisa que está fora do nosso controlo. A alucinação é como se uma imaginação que nós não estamos a controlar de maneira nenhuma. É um descontrole e por isso é que nos assusta e leva-nos para lados maus. Porque não é controlável, não é? Faz sentido?
Sim.
Na imaginação tens o poder.
Mas nem é o poder. Quando o Picasso, ou quando o Van Gogh, ou quando o Jackson Pollock pintam uma pintura, eles estão como se wrestling com aquele monstro de possibilidades infinitas e a tentar pegar nele e criar uma espécie de padrão que é comunicável.
É mais alucinação do que imaginação. No sentido em que não está tanto no controle. Eles estão... o que me remete para outra ideia, que é a ideia de nós sermos um veículo quando estamos a criar, não é? quando temos aquela sensação de estamos a criar, que somos um veículo de algo que está fora de nós a transmitir. Estamos só a libertar, estamos só a ser um pincel na mão de algo maior do que nós, não é?
Pois, será que... É aquela sensação daquilo que dissemos há pouco de não criar, de ser um órgão de percepção.
Uhum.
Como se... Um rato nasce com medo de gatos. Não tem que aprender isso. Então como é que
estás
ele acede a essa informação? Ou a informação está codificada geneticamente, ou ele tem um organismo, uma espécie de rádio, que tem a sintonização certa para apanhar aquela informação de tantos ratos já tiveram medo de gatos, que codificaram essa informação numa espécie de banco cósmico.
Eu adoro isso, porque estás a falar do instinto, no fundo, aquilo que nós chamamos de instinto.
Sim, o instinto
forma.
Ou o arquétipo.
O arquétipo. Eu adoro essa ideia de que nós já temos em nós as respostas para tudo, porque antes de nós viveram pessoas que passaram pelo mesmo.
Sim.
Não é?
Sim, tu não descobres nada, tu revelas.
Isso.
Sim. É como se houvesse uma ilusão, um véu que
se vai desfazendo à medida que vais amadurecendo. Eu adoro essa ideia, que é nós crescemos, claro, vamos bebendo aqui e ali, mas no fundo sabemos as coisas. Quase como que quando alguém te diz, tem uma pessoa que teve uma ideia que foi genial, normalmente, depois de vermos a ideia, toda a gente diz, ah, claro, sim,
isto é fácil.
Eu sabia isto. Mas aquela pessoa foi aquele que conseguiu ver antes de toda a gente. E ele viu aonde?
Mas nem sequer é ver. Ele deixou de estar iludido. É como se ele desvisse todo o ruído.
Sim.
De competição.
Ele estava a um diápulo de distância, não
um
foi?
Um diápulo de distância.
Opa, tenho que contar esta. Podemos
força,
revelar
sim,
essa informação.
Claro, claro.
Há um vídeo nosso que está a ter muito sucesso nas redes, em que o Hugo fala do casamento e em como casais que deixam de se falar destroem o seu casamento por falta de comunicação, e remata com eles criam um diápulo de distância entre um e o outro. Malta, a palavra diápulo não existe. No entanto, passou, hã? O que é que é? Pode passar a existir, exatamente.
O Shakespeare inventou 1700 palavras.
Claro. Não, eu acho que deves continuar a inventar palavras, porque diápulo é na verdade uma palavra que faz...
Mas não parece
bem.
Um buraco
Parece um
grande.
Buraco negro, não é? Sim. Eu, assim que disseste diápulo, imaginei isso. Imaginei até que na antiga Grécia os escravos eram condenados ao diápulo. Ficavam, não é... Iam para o diabo e talvez saíssem de lá ainda vivos.
E esse buraco é o que resta depois do Coliseu colapsar.
Sim, também imaginei o Coliseu.
Aí é que é o diabo, antes não é. É só depois de colapsar.
Ah, só depois de colapsar.
Aí é que o buraco se pode chamar um diabo. E é por isso que é referente ao casamento, porque o casamento tem uma estrutura arquitetónica que colapsou e criou um diabo de distância. Respondemos à tua pergunta sobre o... Ok, uma pergunta.
Temos mais perguntas? Desculpa, eu não estou a ver nada.
Sim.
Alguém tem que falar e dizer eu?
Na tua ótica, relativamente ao sonho, quem é que coloca na nossa mente e porquê é que nós nos lembramos às vezes e outras não no nosso sonho?
Ok, vou só repetir a pergunta para que fique registada. Na tua ótica... Desculpa, podes repetir? Quem é que coloca o sonho? Quem é que coloca o sonho na nossa mente e porque é que nos lembramos umas vezes e outras não? É um tópico que eu adoro, até porque há uma pessoa aqui no público, vamos responder, que é a Maria. A Maria tem uma capacidade incrível. A Maria é uma pessoa incrível também, que eu conheci numa recente viagem à Índia. E a Maria tem uma capacidade incrível de controlar os seus sonhos. Ela consegue ter sonhos lúcidos voluntariamente. E consegue fazer o que quiser nos sonhos. E ela contou-me, e corrijo-me se estiver errado, Maria, que no princípio usavas o sonho para te divertir, para voar, para fazer outras coisas divertidas. E pronto, eu estava a proteger-te nesse sentido. relações sexuais e eventualmente começaste a ir mais fundo, começaste a fazer perguntas dentro dos teus sonhos, não é? Não foi? Vem de encontrar aquilo que estávamos a defender, a ideia de que nós sabemos as coisas, a informação já está dentro de nós, não é? E aí temos uma outra forma de aceder a ela, é incrível. Mas pronto, voltando à pergunta inicial, Hugo.
O mais provável é que os sonhos sejam uma espécie de reorganização do inconsciente. Aquilo que eu estava a dizer dos sonhos era mais só como experimento mental. Agora, aquilo de extrair informação dos sonhos, eu acho que falámos no último episódio. Para mim, para tu conseguires explicar um conceito, uma abstração, tens que o conseguir incorporar. Ouviram o último episódio da incorporação do yoga? Parece-me que no sonho estás num mundo tão diferente que depois quando voltas é muita informação para incorporar de uma só vez. E até acho que as pessoas que fazem lucid dreaming, só pelo simples facto de estarem lúcidas, estão a limitar o potencial
do sonho, acho.
De extravagância, sim.
Ah.
Porque ao tu estares no sonho, se calhar podes nos...
Mas sabes que...
És uma pessoa, não é?
Permite-me
um ego.
Acrescentar que és essa pessoa, mas com a prática podes ir expandindo a tua... Ou seja,
mas a cena é o que é uma pessoa.
Não, o que eu digo é que o que tu queres dizer é que estás limitado com as limitações humanas quando estás no sonho. Sabes que não podes voar, sabes que não coisa. E ganhar essa consciência, estou a sonhar, pode te impedir de te lembrar que no sonho podes fazer tudo. Mas, paradoxalmente, ao estares no sonho e saberes que estás no sonho, podes-te lembrar também que podes fazer tudo.
Sim, sim, mas eu acho que vai estar limitado. Por exemplo, voar é uma coisa que toda a gente percebe, não é? Não é nada de novo. Não é psicadélico ou...
Pois, pode haver uma outra coisa que não existe mesmo.
Eu acho que não é verbalizável ou incorporável.
Sem dúvida.
E sentes isto bastante nos psicadélicos, aquele aglomerado de padrões incandescentes e multicoloridos em constante vibração e movimento.
Uhum, em fractal.
Fractal e desconstrução e construção. Não há forma de tu explicares isso. Podes fazer pinturas, mas não se compara à escala.
Uhum. Uma vez perguntaram-me, alguém que queria muito experimentar, Martim, podes-me por favor descrever a experiência? Porque eu não quero experimentar sem saber o que é que vai acontecer. Não dá, não é? Não dá. Mas espera, porque eu acho que a pergunta era quem é que coloca o sonho, não é?
Quem é que coloca o sonho na nossa cabeça?
Tenho uma opinião, eu não faço ideia se isto é cientificamente
sobre os sonhos,
provado
faz
ou não.
Ideia nenhuma,
sobre, sim, exatamente. Porque é que nos lembramos ou não. Mas eu acho que consigo ter plena consciência de criar condições quando vou dormir para me lembrar dos meus sonhos ou não. E regra geral, lembro-me sempre dos meus sonhos, ou lembro-me mais dos meus sonhos, em noites em que estou mais descansado, em que o meu sono profundo, em que tenho mais sono profundo. E eu que sou um obcecado com o sono, passo a vida a tentar decifrar formas de melhorar o meu sono e de criar condições para ter o melhor sono possível. Há um livro incrível chamado Porquê é que Dormimos? Why We Sleep, do professor Matthew Walker, que eu recomendo a todos que leiam também. E há condicionantes que podemos fazer, né? A temperatura do nosso quarto, estarmos na escuridão total, tudo isto influencia o nosso sono e podemos aí criar condições para nos lembrarmos e potenciarmos os sonhos. É a minha opinião.
E ao momento também, tens ali poucos segundos onde estás entre mundos e se tiveres, por exemplo, um bloco de notas ou o telemóvel para começar logo a escrever, porque aquilo desaparece logo, mas ainda há ali um momento onde estás com os pés nos dois mundos.
Yeah.
E nesse momento há uma transição. E mesmo no lucid dreaming eu acho que é isto que acontece, não é? Estás nos dois mundos. É... Diz.
Qual é o filme? É o Inception, em que as pessoas fazem de propósito para ficar adormecidas, para ficar a viver dentro do sonho e não na vida real, não é? São pessoas que controlam os seus sonhos, isso é incrível e quase que às vezes apetece, não é? Tipo, se eu posso criar a minha realidade. Uau!
E sabes aqueles filmes onde no fim tu há uma dupla, há tipo clones, e no fim tu descobres que tu afinal é que és o extra? Imagina que descobrias que isto é que era o sonho. E que isto é que tu não consegues, porque quando tu estás no mundo dos sonhos também não te lembras desta realidade. É tão impossível de trazer informação daqui para lá como de lá para cá.
Claro.
E então essa era a ideia que estávamos a comunicar ao início.
Epa,
que é
agora
as subpersonalidades identificadas pela psicanálise são pessoas a sonhar e a encarnar-te a ti. E tu estás a entrar noutros mundos como subpersonalidade e a experienciar aquilo, porque o sonho acontece-te. Há muito pouca agência. Não é? É como se tu estivesses ali embarcado.
Estás a ver um filme em first person view.
Enfim, mais uma pergunta ou mais duas?
Mais uma ou duas. Digam-nos vocês, se estiverem aborrecidos e quiserem ir embora. Olha, excelente, excelente questão, excelente teres trazido isso. Nós até abordámos um bocadinho este tema no nosso último
Totalmente,
episódio.
Totalmente, o nosso último episódio é sobre isso. Eu diria que os nossos episódios são mais para ser vistos como ficção do que como realidade.
Sim.
Como, ok, vamos experimentar isto
são
profundamente e têm que suspender a vossa mente crítica temporariamente.
Mas
claramente é indissociável o corpo da mente.
Aliás, não existe um sem o outro. Perguntam-se, há aquela pergunta de quando nós morremos, para onde vai a nossa alma? Mas o nosso corpo e a nossa alma e a nossa mente é um só.
Pá, pois, sei lá. Mas no último episódio foi disso
que
falámos, de tu nem sequer consegues fazer analogias ou metáforas emocionais sem utilizar posição, corpo ou sensação. E então, bora lá fazer outra vez?
Incorporar.
Dor de cotovelo. Entrar com o pé direito. Porque que sentido é que isto faz? Braço a torcer, dor de cotovelo, nó na garganta, nariz empinado. Agora posicional, como é que te sentes?
Sinto-me um bocado torto, um bocado em baixo.
Estás em baixo, estás debaixo d'água.
Sim.
Estás a ver, a metáfora para a sensação é a posição física.
Yeah.
Um animal que seria uma bola com olhos por todos os lados, o conceito de frente e trás não existe.
Estás em altas.
Portanto, mesmo as tuas representações... Estás em altas, exato. Estás na moto de cima.
Uhum.
Pensamento enviosado.
Dor de cotovelo, já disseste.
Ela virou-me do avesso. E então, parece que, pelo menos para tu conseguires comunicar, tens de conseguir incorporar. E nesse sentido são indissociáveis. Agora, o António Damasio está a falar de experiências que envolvem o cérebro. Há aqui um mistério onde ele não toca, que é o mistério da origem, da consciência. Se é primária, se é fundamental ou não, e ninguém sabe. E cada vez mais pessoas estão a virar para esta possibilidade. O Sam Harris, que é das pessoas mais racionais, comunicadores mais racionais do mundo, entretém largamente o conceito de panpsychism, que todos os elementos têm uma espécie de experiência associada, que não há matéria morta. Há... Mais uma perguntinha? Quem quer? Respondemos a tudo.
Respondemos a tudo. Tirámos todas as dúvidas.
Sim.
Vocês falavam do Joe Dispenza e ele tem o conceito do feeling is the secret. Mas nós temos que viver uma sensação que possivelmente nunca vivemos para manifestar algo. Vocês usam algumas ferramentas específicas, concretas?
Nós temos que falar mais do Dispenza. Acho que não fechámos o assunto. Sim. Na realidade. A teoria básica do Dispenza é... O teu cérebro é uma máquina de previsão. E então, quando chega um momento, o que é que o cérebro vai fazer? Vai buscar aos exemplos que tem, que neste caso são imaginações do passado. A técnica dele é criares visualizações do teu futuro ideal para não estás a recriar o passado constantemente no futuro. Só que tens que fazer imensas vezes. Porque tens tantos exemplos do passado. Fui a um grupo e estava ansioso. Fui a um grupo e estava ansioso. Olha outro grupo.
Eu acho
ok,
que
onde é que está? Ansioso.
Eu acho que é proporcional. O trabalho que tens que fazer com o método do Joe Dispenza será proporcional ao tempo que passaste a desenvolver o teu traço de personalidade. Se tu tens um trauma há 10 anos, se tens uma característica que nasceu na tua infância, vais precisar de muito trabalho para... reprogramar o teu cérebro nesse sentido. E ele usa a meditação, usa as visualizações, e quando falas em ferramenta, essa será a maior de todas. A meditação. Meditações guiadas, visualizações. Quem foi? Olha, Ana, falaste de uma meditação incrível hoje de manhã. Queres partilhar? Sim, tu.
Eu sinto que tenho isso dentro de mim, como se fosse um programa que anda sozinho. Eu, mesmo que as coisas corram mal, eu imagino sempre isto a ser épico, com aplausos espontâneos. Não é porque tento.
Tu criaste este aplauso. Não tão subtilmente.
Mesmo da última vez que eu não achei que foi perfeito, mesmo assim isso não abala a minha previsão do futuro. Mesmo que isto tivesse corrido mal, eu não ia achar que isto não ia ficar codificado na minha previsão do futuro. As pessoas que estão deprimidas e não querem sair de casa, na realidade estão fartas de viver o mesmo dia. É o mesmo dia, todos os dias. Epá, nem vale a pena. Estás a recriar o passado no futuro. Vês a mesma... E só vês, como o nosso nível atencional é limitado, tu vês aquilo que estás... condicionado para ver, não é? Sabes aquele teste de atenção do gorila?
Sim.
A pessoa não vê o gorila. Se a tua atenção está focada nos passos, é um teste de atenção, as pessoas estão a fazer,
estão a
uma equipa branca a passar bolas. E depois passa um gorila à frente e as pessoas não veem o gorila, estão focados nos passos. Então, se tu tens este modelo do mundo negativo, só vais ver as evidências no mundo que reforçam o teu modelo, reforçam. Uhum. E é isso.
E é isso. Malta, só acrescentar que, como viram, nós não sabemos mais do que vocês, e o que é giro nestas... Não é sério? E o que é giro nestas talks queria evitar esta palavra, nestas conversas, nestas atuações, nestes colóquios, é mesmo isto, é esta contribuição de todos, e a pensar nisso mesmo é que nós estamos a organizar retiros também, no sentido de falarmos todos uns com os outros e partilharmos estas ideias incríveis da manifestação, dos sonhos lúcidos, enfim, de tudo. Portanto, obrigado a todos vocês por estarem aqui e por tornarem isto uma comunidade. Vocês são incríveis e nós... É difícil encontrar palavras para agradecer tanta generosidade da vossa parte, tanto apoio, tanta motivação, tantas mensagens bonitas que recebemos. É diário e o meu coração e o do Hugo ficam cheios e temos dificuldade em gerir e em retribuir tanto amor que nos dão. Obrigado do fundo do coração. Obrigado por terem vindo e obrigado por todo o amor que nos dão.
Obrigado a todos. Beijinhos e abraços. É verdade. Agora, quem quiser, nós vamos a algures, não é?
É assim, nós não conhecemos Sete Rios, mas certamente vamos agora sair aqui, podemos conviver um bocadinho aqui fora e tentar pensar num sítio onde podemos tomar um café ou uma água fresca, vitaminada. Obrigado, até já.
Obrigado.